8 horas e 10 minutos, hoje é o tempo corrido aqui, né, gente? 8 horas e 10 minutos, obrigado você acompanhando nossa programação, toda a região metropolitana de Campinas. Doutor Zirkos já está por aqui e a gente vai falar de fluxo de caixa, mas antes, doutor, são 8 horas e 10 minutos, a gente vai saber o que está acontecendo, né? Nesta quarta-feira, 18 de outubro de 2017. Bom, no dia seguinte, a salvação do mandato de Aécio Neves no Senado, a denúncia contra Temer, que corre na Câmara, volta aos holofotes em Brasília. E o primeiro dia de debate sobre o relatório que recomenda aí o arquivamento da denúncia contra o presidente terminou no fim da noite. Após 10 horas de discussão na CCJ, a análise da denúncia será retomada nesta manhã. E o governo espera que o parecer favorável a Temer seja votado ainda hoje. Outra expectativa é para saber se a ajuda que o PMDB deu ao senador Aécio Neves no Senado vai influenciar nos votos da bancada. Doutor, muito bom dia.
Bom dia, Milton. Mais um prazer enorme estar aqui com você e com seus ouvintes aí.
Prazer.
A semana passa rápido, né?
Passa rápido. Aécio se salvou? O que o senhor analisa assim?
O corporativismo aí, eu acho que conseguiu tirá-lo da guilhotina nesse momento, né? Na verdade, não é uma coisa, não é o que o povo acho que esperava, né? Mas, vamos dizer assim, tem que seguir os ritos aí da nossa legislação, dos nossos procedimentos, né? Vamos ver como é que se desenrola isso. Acho que tem muita coisa ainda para acontecer, né?
Sem dúvida, o Brasil é muito grande, né, doutor? Não tem.
Não, graças tem a Deus, o Brasil é grande.
A manchete aqui fala o seguinte: agora os holofotes voltam o presidente para saber como
é verdade. De qualquer maneira, ele não se livra dos processos, né? Ele só posterga, né? Então, a gente está vivendo um momento muito conturbado do ponto de vista político, né? Volta para aí, isso é ruim para nós aqui, pequenos e médios empresários, e para o país do modo geral, né? Agora, o importante é que a economia tem mostrado algum sinal de recuperação. Você vê, nós passamos agora o Dia das Crianças, né? Semana passada.
Diz que foi bem as vendas, né?
Foram bem as vendas, e mesmo no final de semana, na sequência, teve lá um pequeno acréscimo. Mas a gente precisa de um planejamento maior, né? Um planejamento de longo prazo, né? Eu acho que, mesmo a economia mostrando algum sinal, ainda a política pesa muito sobre a economia, né?
Tá certo, doutor. Bom, um assunto que a gente tem aqui, esse a pauta de hoje, mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte: mandaram perguntar para o senhor, pediram para perguntar, até eu falo o nome dele, é o Rodrigo Alves, ele está fazendo a faculdade de rádio e TV junto com a gente, tá? Estávamos ontem lá no TCC, né, preparando para o TCC, ele falou: Milton, eu li, ele não viveu essa época, ele é jovem, né, ele, eu acho que nasceu pós Ayrton Senna, né? Sabe aquela geração pós, né? Tema da Vitória? Então, mas ele falou, pergunta pro doutor o seguinte: na crise do petróleo, a gente lê aí nos livros que o Brasil se saiu com o etanol, ele fazendo lá, ele falou alguma coisa de Copersuca, tal. Então todo mundo falava que ia quebrar o país porque o petróleo, aí o Brasil deu um jeito. Ele falou, nessa crise tem como o brasileiro dar um jeitinho ou já está dando esse jeitinho faz tempo?
Não, tem sim, eu acredito muito, acredito que a gente precisa de um planejamento de longo prazo. Eu acho que é uma crise, principalmente uma crise política, né? Uma crise, um Estado totalmente inchado. Eu acredito que, por exemplo, se a gente tivesse um fortalecimento das agências reguladoras, né? Essa agência, eu me refiro a, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, enfim, todas essas agências, para monitorar, vamos dizer assim, o mercado privado, né? Dá para ele marcos regulatórios realmente e enxugar esse Estado, né? E deixar o Estado realmente só com... Você não pode ter o Estado, né, tendo, fabricando produtos químicos, entendeu? Vamos dizer, existe aí uma interposição de papéis, né, que o Estado veio assumindo desde a época lá do Getúlio Vargas, né? E agora eu acredito que chegou o momento de enxugar essa máquina e realmente deixar o, né, mirar no, no aquele que produz. E mais que isso, né? Diminuir o pessoal que vive do rentismo, né? Ou seja, coloca o dinheiro no banco e vai para casa dormir. Ou seja, tem que trabalhar. Eu acho que essa é a solução.
E essa crise do petróleo, ela existiu realmente, ele tem razão. Houve essa crise que parou o mundo, todo mundo estava preocupado. Aí o Brasil lançou aí o etanol, esse projeto.
É, a primeira pancada, eu sou dessa época aí, né? A primeira pancada foi em 73, né? Quando os árabes se reuniram e aumentaram o preço do petróleo. E nós éramos extremamente dependentes do petróleo, né? Então, o que que acontecia? O que que aconteceu, né? O Banco Central foi obrigado a buscar dinheiro lá fora, e como o dinheiro estava escasso, os juros subiram muito, né? Então a gente teve que começou a criar aí o dragão da dívida externa, né? Então ele pegou o dinheiro lá fora e começou a se endividar, né? O dinheiro escasso, não tinha dinheiro, o juro subia no mundo todo, né? E aí em 73, e aí a gente teve um programa realmente do etanol e tal, que eu acho que foi um programa, praticamente uma vitrine para o mundo, né? Mas não foi um programa, apesar de ter sido uma jabuticaba brasileira, né? De melhor qualidade, não foi dada a atenção, o carinho que precisava. Aí quando foi em 79, teve outra pancada do petróleo, e aí o Brasil realmente entrou em parafuso, né? Não só o Brasil, mas você tem, por exemplo, na época, eu me lembro bem, do México, que decretou né, a moratória, né? E o Brasil entrou também nessa roda viva. E aí começou a passar o chapéu lá fora, né? Eu lembro que era o Clube de Paris, o FMI vivia aqui, tentando emprestar dinheiro com as receitas dele para poder controlar a economia, né? E que nem sempre dão certo, dá certo, é verdade. A FMI foi criado lá no final da Segunda Guerra Mundial, justamente para reestruturar as economias dos países que vieram arrasados depois da guerra, né? Depois assumiu um novo papel. Aliás, agora com a Dilma, quando ela criou esse outro banco entre os BRICS, aí começou a fazer frente ao FMI. Foi a primeira grande tacada brasileira no sentido de se desgarrar do FMI. Mas ele está certo, houve essa crise, a gente não conseguiu pagar as contas, o dinheiro ficou caro, tomamos duas pancadas feias ali no regime militar, e a gente só foi acertar essa situação em 1994. Para você ter uma ideia, de 79, só em 94, com o Pedro Malan, que a gente conseguiu sair desse enrosco aí. Não sei de que ano ele é, mas
é recente. Bom, voltando ao nosso tema aqui, ter um caixa gordo, falar gente, hoje de fluxo de caixa novamente, ter um caixa gordo e alto é bom?
Milton, não é bom. Bom, o nosso tema da semana, nós começamos com as perguntas, eram sobre fluxo de caixa, né?
Isso.
Um caixa, definitivamente, não é bom você ter um caixa, um fluxo de caixa gordo, né? O motivo é que você tem que ter um fluxo, também não é bom você ter um fluxo de caixa magro, vamos dizer assim, né? Você tem que ter um colchão, é verdade, para encarar as despesas por um período, né? Mas não muito acima disso. O caixa tem que estar, vamos dizer assim, equilibrado. Essa que é a verdade, né? Eu não falo do caixa, a conta caixa. Estamos falando do fluxo de caixa.
Entendi.
Né? As empresas, de um modo geral, vamos dizer assim, dependendo muito do segmento que ela se encontra, às vezes exige um fluxo de caixa alto, por exemplo, uma prestadora de serviço, um próprio comércio, né? Exige um caixa alto porque ela gira muito recurso ali, muito disponível, né? Tem um capital de giro alto. Uma indústria já não precisa de um caixa tão alto, porque o que ela tem mais é o recurso dela está muito imobilizado, né? Mas, vamos dizer assim, do modo geral, tanto um fluxo de caixa magro como um fluxo de caixa muito gordo é sinal de uma má, vamos dizer assim, administração financeira, né, por parte do financeiro.
Tá certo, doutor. E como nos livramos aí de um fluxo de caixa gordo aí?
Se você tem, né, essa... É um problema bom, né, para você se livrar, né? Mas vamos dizer, se você tem aí, vamos dizer, um excedente no fluxo de caixa, né? Eu não recomendo, o que a gente estava falando agora há pouco do pessoal que vive de rentismo, né? O empresário, o empreendedor não deve buscar viver de rentismo, né? Buscar viver de colocar o dinheiro no banco, né? Ele pode fazer isso por momentos curtos, né? Agora, uma maneira de você fazer isso de uma maneira inteligente seria você negociar com seus fornecedores, né? Por exemplo, antecipar pagamentos, né? Conseguir descontos mais atraentes do que, por exemplo, o próprio banco está pagando. Uma outra maneira seria antecipar investimento na própria empresa, né? Vamos dizer, você colocar, você vai ter uma expansão, alguma coisa assim, então você já começa a se movimentar. Vou falar uma coisa um pouco perigosa aqui, mas talvez um aumento do estoque, não aumento de estoque é uma coisa horrorosa, mas talvez alguns itens muito críticos que você está, por exemplo, suscetível a atrasos, uma greve, um produto importado, uma greve aí na receita, né? E, enfim, agora eu acho que quando você opta ou põe a sua mira numa aplicação financeira, ela tem que ser sempre assim, vamos dizer, de curto prazo, para te dar uma certa liquidez e voltar os seus olhos para o seu negócio.
Tá certo. E o que vai entrar nesse fluxo de caixa aí?
Bom, eu tô aí no fluxo de caixa, ele entram todas as receitas que você tiver, né? Desde de aluguéis, receitas com vendas, até todas as despesas, todos os custos, né? E eventualmente também todas as perdas que você tiver no processo, né?
Tá, e também aí aumentando, tá, o meu fluxo de caixa, ou seja, ter esse saldo mais positivo aí, o que o senhor explica? O que o senhor falaria sobre isso aí?
Como é que eu tenho esse fluxo mais positivo?
Como é que eu faço?
Olha, isso é o desejo de todo mundo, né? Ter o fluxo de caixa cada vez mais positivo. Mas vamos tentar. Vamos pensar com carinho. Como é que eu aumento o meu fluxo de caixa, né? Primeiro você tem que, como a gente estava falando, você tem que adequar o seu capital de giro de maneira que você, por exemplo, tudo aquilo, você não precise recorrer a toda hora a capital de terceiro, né? Por quê? Porque se você recorrer a capital de terceiro, você está sempre suscetível a juros, às vezes prazos fortes de pagamento, né? Depende do que você acordou e tal, isso pode causar um hematoma forte aí nas suas finanças ou até quebrá-lo, né? Uma outra maneira de você aumentar o seu fluxo de caixa é alargando os seus prazos de pagamento com os seus fornecedores, né? Então você compra insumos, compra às vezes produtos, serviços, né? Negociar isso e dilatar isso o máximo que puder. Obviamente que na outra ponta, se você puder receber com prazos, vamos dizer assim, mais curtos, né? Também é importante. A gente falou agora há pouco do estoque, né? O estoque é um consumidor de recurso, né? Então, vamos dizer, ter o mínimo possível, né? Não imobilizar em capital em estoque, né? Eu sei que nem sempre é possível e tal, mas um outro ponto que eu acho que você poderia pensar seria realmente analisar todos os seus processos, melhorar, vamos dizer, a sua produtividade, ver onde você está perdendo tempo, né? Ou não só no campo técnico, como também na área financeira, na área de recursos humanos, né? Você pode também, vamos dizer, você tem que crescer, né? Na verdade, assim, o mercado exige que você cresça. Se você não crescer, a gente vai ser engolido, né? Então, tem que equilibrar esse crescimento com essa expansão, vamos dizer assim, com esse fluxo de caixa, né? Agora, você tem que crescer, mas você não pode crescer basicamente, vamos dizer, em volume e tal. Você tem que crescer em resultado, né? A coisa que vai pro, vai influenciar no seu bolso, vai influenciar diretamente no seu fluxo de caixa. Então, se você está crescendo só em volume, é uma luz amarela aí que você não pode deixar ela ficar vermelha, né?
Entendi.
Agora, outro ponto que é muito utilizado, principalmente pela grande indústria, né? É a concessão de crédito, né? Vamos supor, você, por exemplo, analisar com carinho esse, quem está comprando de você, se o crédito não é um crédito podre, né?
Entendi.
Se você vai realmente receber esse crédito lá na frente, né? E eu acho que basicamente é isso. Nessa linha aí, dá para, se você planilhar todas essas variáveis e tomar ações direcionadas e concretas, você consegue aumentar o fluxo de caixa.
Tá. O Leonilson de Hortolândia, ele falou, gostaria de saber o contrário, de quais os itens que diminuem o fluxo do caixa.
Diminuir é mais fácil.
Ele falou que é difícil.
Diminuir e gastar é sempre mais fácil, né? É só abrir a torneira, né? Mas se você, por exemplo, vamos estruturar a resposta. Se você tiver uma distribuição, por exemplo, exagerada de lucro, né? Você for muito benevolente aí na distribuição de lucro, o seu fluxo de caixa diminui. Se você, por exemplo, fizer investimentos desnecessários na empresa, começar aí com perfumarias e reformas e aquelas coisas todas, não muito, vamos dizer assim, planejadas, né? O seu fluxo de caixa também diminui. Se você tiver, por exemplo, uma diminuição nas vendas, né? O mercado está recessivo, né? Diminui as vendas, acaba diminuindo as margens, né? Inflação alta também é complicado, porque os seus custos começam a subir muito rapidamente. Isso acaba prejudicando o fluxo de caixa. A concorrência é outro ponto forte, né? Você está aqui com o mercado mais ou menos estável, de repente vem um chinês, vem um coreano, vem um outro fabricante ou uma outra loja na sua frente, um outro mercado, isso pode, né, vamos dizer assim, causar também hematomas no seu fluxo de caixa, diminuir. O governo, né, como a gente vem discutindo aí, discutimos bastante 2-3 programas passados, que foram a área de tributos, né, que ele tem um fluxo de caixa dele negativo, então o que ele faz? Ele olha para nós, e através da canetada ele tenta aumentar imposto, aumentar contribuição, né? Isso afeta o nosso fluxo de caixa, né? E, por último, eu diria para você assim, que uma coisa politicamente não correta, mas a parte de fraude, né? Vamos por dentro da empresa. Infelizmente, isso existe, né? Então, meu pai, quando era vivo, ele falava assim, você não pode colocar o bode para tomar conta da horta, né? De vez em quando ele...
Sobrar alface,
né? De vez em quando ele come um pé de alface, né? Então, se você puder pegar o processo, por exemplo, de contas a receber, e vamos supor que você não, uma empresa, não, você não controla aquilo sozinho e tal, mas se você puder dividir em 2-3 funções, né? Você dificulta a fraude, né? Então, e a fraude, né, você vai descobrir lá na frente que acabou causando um estrago forte aí no seu fluxo de caixa. O tema de fluxo de caixa, ele é muito extenso, né? Você vê que você tem bastante pergunta.
Não tem,
aí.
Inclusive tem um aqui que fala o seguinte, a burocracia, ela influencia no fluxo de caixa?
Sem dúvida, eu acho que ela aumenta o nosso custo, né? Você vê uma empresa de porte médio, vamos dizer assim, não porte médio para pequeno, vamos dizer, ela chega a gastar 2.200 horas ano para gerar todos os pagamentos, essas leis trabalhistas, e, né? Não digo se vai pagar ou não vai pagar imposto. Você tem um departamento que vai gastar 2.200 horas. Então, isso tem um custo, né? Vamos lá na frente, vai até receber, não importa, ou vai pagar. Vai gastar 2.200 horas para preencher toda essa burocracia que o governo exige. Uma empresa na Bolívia, vamos pegar aí um país que está eventualmente um chopinho atrás da gente, né? É 1.100 horas para se reportar, vamos dizer assim, ao governo. Uma empresa americana, no mesmo porte, nós estamos falando aí em 200 horas. Então você vê o custo Brasil, vamos chamar assim, né? De você colocar coisa no papel e se reportar em relação a um americano hoje, é quase 10 vezes, mais que 10, 11 vezes um americano. Só para você. Então, esse custo, alguém tem que pagar. Né? Não existe almoço grátis, né? Alguém paga. Então, esse custo é o custo, vai sair de algum lugar, vai sair do seu disponível, em outras palavras, vai sair do seu fluxo de caixa.
Tá certo. Bom, essa vai ficar para a semana que vem. A pergunta é o seguinte, o senhor falou da burocracia, e essa burocracia, ela... eu não sei se está no tema do senhor, mas eu vou colocar aqui a pergunta, né? Muita burocracia aí, ela facilita a corrupção?
Sem dúvida. Ela é uma porta de entrada para a corrupção.
Tá. Bom, daqui a pouco a gente vai perguntar para o senhor, a gente vai para o intervalo agora, a gente vai perguntar para o senhor o seguinte, se eu for, né, em um país com uma nota de 100 reais, tem país que não conhece esse dinheiro nosso? Esse é o tema que o senhor abordou no domingo.
Coluna, não é verdade.
Tá certo. Doutor, a gente volta já. Um minuto só, tá? A gente vai tomar um cafezinho e já volta já. São 8 horas e 31 minutos. Você está aqui acompanhando o doutor Zero, que é especialista em pequenas e médias empresas, dando palestra. E, claro, eu convido você a conhecer lá o site, né? É drzerocust.com.br. Lá tem todas o bate-papo com a gente. Lá você tem a porteira, né? A porteira para fora. É um assunto que ele falou que vai terminar. Eu não acredito que vai terminar, não. Eu acredito que não.
Acaba-se
a porteira para fora. A gente volta já. Já estamos de volta. Você ligando, participando com a gente aí, 3873-2972. Antes de voltar aqui com o doutor Zero Cust, a gente vai falar agora com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, tá? Alesp, o deputado, o Cauê Macris, deputado estadual e atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Alô, alô, deputado, muito bom dia.
Bom dia, doutor Luiz, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Nova Sumaré, prazer muito grande falar com vocês.
O prazer é todo nosso, tem aí uma excelente quarta-feira, hoje, 18 de outubro, uma agenda aí agitada para o senhor, né, presidente?
Isso, exatamente, Milton, nós estaremos logo mais aqui na região, na cidade de Campinas, onde na Câmara Municipal nós vamos apresentar o IPRS de 2016, que é o Índice Paulista de Responsabilidade Social. É um índice que norteia os gestores públicos, os prefeitos, os vereadores, né, a fazerem o investimento do dinheiro público de maneira correta, fazendo uma medida, né, e um comparativo de todos os municípios do estado, dos 645 municípios, e mais especificamente, um comparativo entre as regiões administrativas do estado. Então estaremos aqui junto com todas as autoridades de toda a região, né, podendo apresentar esse índice de toda a região de Campinas, né, um índice que, por sinal, a região de Campinas ela configura muito bem comparado com as demais regiões, né, do estado, mas é um indicador para que os prefeitos possam investir o seu dinheiro público de maneira correta, Milton. Essa é a nossa ideia, né, dar um norteador, um guia, uma bússola, para que os prefeitos possam fazer os investimentos da melhor maneira possível.
Tá certo. Deputado, o assunto também vai avaliar a qualidade de vida, né? Os números da região administrativa de Campinas. E como é que o senhor vê, assim, atualmente, o senhor colocou agora aqui, que é um índice positivo, mas como é que estamos aí?
Olha, eu faço um comparativo, né, para exemplificar, né, para ajudar as pessoas a entenderem um pouco, até porque é complexo realmente o IPRS. Quando a gente vai no mercado, aí a minha mulher sempre me diz uma coisa que é a pura verdade. A primeira coisa que você tem que fazer para ir no mercado é comer, né? Você não pode ir para o mercado com fome. Se você vai no mercado com fome, você acaba comprando tudo aquilo que não precisa, né, e deixa de comprar o que você precisa realmente para fazer a sua compra do mês, da sua família, das pessoas que frequentam e estão na tua casa. Por que isso? É a mesma coisa com a gestão pública. Você tem que ter um planejamento. Né? Você faz a sua lista de compras e vai no mercado. O gestor público, ele precisa ter um norte. quais são, onde que está o problema real da cidade? É a saúde? É a educação? Né? Qual o índice de mortalidade da cidade? Então, o IPRS, ele é uma bússola para os prefeitos, porque ele mede em 12 setores diferentes, divididos em 3 grandes grupos. Então, um grupo da escolaridade, o grupo da longevidade, que é a longevidade, a expectativa de vida,
certo.
Né? E o grupo da riqueza, para medir como que está a renda das pessoas de cada um dos municípios. Com esses 12 índices, se cria uma fórmula feita pela Fundação SEAG, né, onde dá um norte para que os prefeitos possam fazer o investimento dos municípios, né, naquelas áreas que realmente precisam. Para você ter uma ideia, no índice de riqueza, nós temos a cidade, a região administrativa de Campinas, em terceiro lugar das regiões administrativas do estado. Então, nós temos 16 regiões administrativas no estado, a região de Campinas, ela está em terceiro lugar em riqueza.
Entendi.
Em longevidade, ou seja, expectativa de vida, qualidade de vida das pessoas, né, de todas as 16 regiões administrativas que tem em São Paulo, a nossa região de Campinas, ela está em segundo lugar. Ela só perde para a região de Rio Preto. Fora isso, é a segunda melhor região do estado de São Paulo para se viver. E no índice de escolaridade, para analisar como a população da região de Campinas está referente à escolaridade, nós estamos das 16 regiões de administrativas do estado, nós estamos em quarto lugar quanto ao índice de escolaridade.
Ah, entendi. Então, hoje, esse convite, na realidade, vai estar acontecendo a partir das 10 horas, na Câmara Municipal de Campinas, na Avenida da Saudade, né, em Campinas.
Exatamente, às 10 horas, aqueles que queiram poder ir até lá, né, assistirem a apresentação mais detalhada, fica o convite para todos, na Câmara de Campinas, às 10 horas da manhã. E para aqueles que não puderem ir, né, fica o convite, nós faremos a transmissão ao vivo pela TV Câmara, ou melhor, pela TV Assembleia, né, no canal da NET ou no canal digital, e também através do site da Assembleia, www.al.sp.gov.br, também a transmissão ao vivo pelo site da Assembleia, para poderem acompanhar o índice individualizado, que lá nós vamos lançar município por município. Então, depois eu me comprometo, inclusive, passar os dados para a Rádio.
Opa, está com um problema, acho que está com um problema na linha aí. Não estou conseguindo. Alô, alô? Alô? Eu acho que perdemos o contato, né? Bom, mas...
Você está ouvindo?
Ah, sim, agora estou. Agora, você está me ouvindo bem agora?
Eu estou ouvindo, exatamente. Me comprometo, então, a passar os dados individualmente para a Rádio Nova Sumaré, da cidade de Sumaré, porque o índice é individualizado por município, e a gente se compromete a deixar com você depois os dados, para que depois da divulgação, para que possa ser passado para a população de Sumaré, para a população de Nova Odessa, para toda a região que atinge a rádio.
Tá certo. Deputado, sobre a atratividade da região, tem algum tema também para a gente...
Nós temos feito reuniões constantes, né, com os prefeitos, né, com os vereadores, discutindo as demandas de cada uma das cidades. Né, o prefeito Sumaré, o Luiz Dalben, tem constantemente conversado conosco, sempre de portas abertas, a gente trabalhando para fazer essa relação entre o município de Sumaré e os municípios de toda a nossa região.
Entendi.
Com o estado de São Paulo. Isso tem sido dado bons frutos de investimentos que logo mais iremos aí anunciar para todos vocês.
Tá, joia. Muito obrigado. Eu falei agora com o deputado Cauê Macris. Ele é deputado estadual e atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que fez um convite aí para a gente hoje, quarta-feira, 18 de outubro, a partir das 10 horas, na Câmara Municipal de Campinas, na Avenida da Amizade. Hoje tem essa reunião, né? Deputado, muito obrigado. Se quer fazer mais alguma colocação, fique à vontade.
Eu agradeço, estou sempre à disposição, né, para todos os amigos ouvintes, né, sempre à disposição para poder falar sobre esses índices e para falar sobre o nosso trabalho, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu tenho feito uma atuação aqui, trabalhando para valorizar, né, o dinheiro público da sociedade, uma administração austera, com transparência, lançamos recentemente o aplicativo Fiscaliza Cidadão, né, onde na palma da mão, qualquer um que seja usuário do sistema Android ou do sistema iOS, possa baixar esse aplicativo. Lá você acompanha os gastos de cada deputado, até a placa do carro oficial de cada deputado está no aplicativo. Então, com muita transparência da utilização do dinheiro público e também com inovação, né, como o lançamento desse índice para ajudar a nortear os prefeitos para gastar bem o dinheiro público, que esse é o principal intuito aí da nossa atividade.
Tá certo. Deputado, tenha uma boa reunião, um bom dia para o senhor, bom trabalho e sucesso, tá bom?
Obrigado, eu agradeço, fique com Deus. Um abraço.
Tchau, tchau. Tá aí, gente, nós conversamos aí com o deputado estadual, que ele é presidente, né, da Assembleia Legislativa, e fez o convite para você que hoje vai estar acontecendo aí na região, aqui, falando da região metropolitana de Campinas, divulgação do IPRS da região metropolitana de Campinas aqui. Hoje, quarta-feira, 18 de outubro, a partir das 10 horas. Eu já estou aqui com o doutor Zero Cruz. Doutor, muito bom dia, viu, as palavras do presidente aí.
Sem dúvida.
É bom, né?
Eu até vou pegar um gancho aqui na palavra do deputado Cauê Macris, né? Nessa divulgação desse índice paulista de responsabilidade social. O interessante é colocar que ele, você vê que a região de Campinas aqui, ele citou 2-3 índices, né? E sim, dentro de 16 regiões, pelo que eu entendi, e Campinas está aí.
Também na ponta,
tá,
né?
Está ali, entre, se não é a segunda, a terceira, né?
Muito bom.
É uma região das mais ricas, se não a mais rica do país, né? Por que não dizer do país? Porque São Paulo hoje continua sendo essa locomotiva. Mas eu queria pegar um gancho aí, porque é o seguinte: a semana passada, acho que a semana retrasada, eu me lembro que os meninos ali que tava ali, o deputado falou em aplicativo para acompanhar o seu o político que você elegeu, né? Gastos e tal, a boa aplicabilidade do dinheiro público e tal. E nós comentamos aqui que aqueles meninos estavam fazendo um programa para fomentar o comércio local. E aí, quando eu saí do programa, eles me ligaram e falaram: pô, obrigado, mas pô, você não falou lá o nosso site que a gente está fazendo. Então,
eu lembro.
Vou aproveitar aqui o gancho do deputado. Fala que eles estão fazendo um teste piloto na cidade de Nova Odessa, né? Seria com o objetivo de fomentar ali o trabalho, as vendas locais, né, o comércio local. E eles têm um site que é o www.veroclube.com.br. Veroclube se escreve V-E-R-O-C-L-U-B-E, né? Veroclube. E eu desejo sorte para eles e sucesso, porque eu acredito que essa ideia de você consumir localmente, né? É inteligente, né? Você não se desloca, não só. Eu vejo que eles vão começar por Nova Odessa, mas você está ali, você está em Paulínia, você está. Poxa, você tem a possibilidade de você comprar o serviço ali, o produto ali em Paulínia, em Nova Odessa, que seja Americana e tal, sem se deslocar, sem colocar aqueles famosos 700 quilos de lata nas costas para ficar andando para lá e para cá e agredindo o planeta, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma solução que vem somar. Então, o Dr. Ziro Costa, a gente tem divulgado no blog soluções para diminuir custo, mas soluções também inteligentes que também diminuem custo, né? Que não são somente de propriedade nossa. Então, esse pessoal do Vero aí, que tá com essa quase que uma plataforma, podemos chamar de um aplicativo também, né? Eu acho que eles vão ter sucesso. Eles começam, acho que hoje ou amanhã, na cidade de Nova Odessa. Espero que deseja sorte para os meninos aí.
Sucesso para os meninos aí.
Bom,
vamos lá então falar agora da moeda.
Da coluna.
Porteira para fora, a número 20, Jornal Tribuna Liberal, edição do dia 15, dia do professor, inclusive, né?
Dia do professor. Você sabe que eu vou te contar uma coisa. Você não vai acreditar.
Falando em moeda, eu lembrei de professor.
Não, você sabe, você lembrou uma coisa. Eu recebi uma torpedo, né? Que fala, não sei se é torpedo, WhatsApp, né? Falando, pô, parabenizando o senhor pelo dia do professor. Pô, eu não sou professor, né? Falei, mas
não,
mas
tudo informação bem. Que o senhor tem aqui, as faculdades que o senhor tem aqui.
Até fiquei lisonjeado. Eu queria até agradecer aos meus professores, né? Eu não sou professor, mas até achei engraçado. Falei, pô, dia do professor, parabéns e tal. E veio até um WhatsApp da Bahia, né?
Muito bom.
Olha que interessante, acho que alguém acompanha nos acompanha pelo
aplicativo, pela internet, né?
Alguma coisa assim, né?
Muito bom.
Sim, eu fiquei muito lisonjeado, eu agradeço aí, mas não sou professor, não estou longe disso.
O que você diria para os professores, assim? Tá na semana dele, valeu, né? A
gente não seguiu. Olha, o professor é um herói, né? O professor, né?
Bom, formador de opinião, acho que não é mais, a internet está ganhando dele, não está não? Formador de opinião já não é mais, porque a internet está ganhando professor, né? Professor, tá complicado, viu?
Mas eu acho que tem essa missão, né, de construir o conceito, né? Dar as bases, né, para esse jovem que está começando. E eu acho que tem uma diferença muito grande entre essa geração e a minha, por exemplo, né? A minha, o que acontecia? Você estudava matemática, sei lá, língua, português, história e tal, e tinha e saía de lá meio que, né, sem saber muita coisa. E essa geração parece que o professor, ele tem que se atualizar tanto, ele tem que pôr, o aluno tem que sair fazendo alguma coisa, né? Por exemplo, colocando...
O professor tem que perguntar para o aluno? Ou não, tá difícil, né?
Não, mas eu acho que eu acho que pode perguntar, mas eu acho assim, eu acho que agora, vamos dizer assim, o professor desceu daquele status que tinha na nossa época, né? Que ele ficava lá em cima.
O diretor Gavião, aquele. Todo mundo levantava. Mas
o Bedel.
Está fazendo falta isso, o doutor.
Mas você sabe que o Bedel, por exemplo, eu me lembro do meu primário, ginásio, ele andava com uma. Não sei se na sua época, com uma vara, né? É. O aluno fazia alguma coisa e o cara dava aquela...
Mas não pode mais,
né? Não, eu tinha um professor de ciências, olha, nunca. Stalin era o nome dele.
Nossa!
Imagina só. Ele andava, ele lia uma revista grossa, né? E ele enrolava aquela revista e ele falava, bom, antes de você entrar na sala, você tinha que entrar em fila, não podia entrar como entra hoje, né? Cada um entra do jeito que quer. Então você entrava em fila, ele queria que a distância de um aluno para o outro fosse de 30, 35 centímetros.
Militar mesmo.
Quando ele via que você não tinha aqueles 30, ele vinha por trás e te dava uma pancada na cabeça com aquela revista que ele lia. Então toda vez que ele ia por trás de você, você falava, meu Deus, será que não tenho 30 centímetros aqui? Então isso mudou, né? Isso já são, nossa, são é outra... É do Paleolítico inferior.
Mas realmente, a gente analisa, eu vejo assim, o nosso ensino. Hoje, a influência da família é fundamental, né, para a criança chegar. A família tem tudo na casa dela. Tem lá computador, você tem TV de última geração. Então, você tem informação que se a família souber filtrar isso para o aluno e entender que o professor está preparado, o professor tem curso para poder estar passando o conhecimento, geralmente as fases, né, pré-escola, tem tudo um porquê, né, tem tudo um estudo, né, ou seja a linha Piaget, ou seja a linha, mas hoje a família é fundamental.
Eu acho
né?
que mais importante que o professor.
Sem dúvida.
Sinceramente, eu acho isso, eu acho que o professor, ele tem um papel fundamental, mas e o fato de você colocar o seu filho na escola e esperar que o professor resolva todos os problemas, acho que isso é um erro crasso, né. A família é mais fundamental do que o professor. Ela que dá toda a base, toda a estruturação. Tá. Mas o nosso parabéns aí ao professor. E eu agradeço aí chamei de torpedo, né? Estou ficando antigo, né? É o WhatsApp, né?
Tá certo. Bom, doutor, a gente vai falar o resumo. O senhor tem 10 minutos para resumir. Então é o seguinte, se o camarada for com R$100, vamos supor lá, vai, é onde que é um país aí que o senhor, vai, o pessoal não conhece o nosso dinheiro, só conhece o dinheiro chinês e o dinheiro americano, é assim que funciona no mundo?
Não, é assim, o mundo ele tem moedas fortes, né, e já desde essas moedas elas vêm ficando no pódio, varia dependendo de quanto o país ele é uma potência ou não, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem uma queda da moeda inglesa, né? A Libra, e uma subida vertiginosa do dólar, né? Então, o dólar ele é aceito em qualquer país do mundo, né? Outras moedas um pouco mais vamos chamar de fracas, né? Às vezes são também aceitas, mas para casos bastante específicos, negócios menores, né? Agora, existem moedas que não são aceitas, né? A nossa é basicamente, acho que eu escrevi aí um pedaço de papel com tinta e com uma caricatura de um animal, né? Porque não temos, temos falta de heróis nacionais, né?
Realmente.
Nacional. Então a nossa moeda, ela não é aceita, não. Talvez aqui numa fronteira aí com o Paraguai, né? Mesmo lá na Argentina, como a gente aqui no Mercosul, que a gente tem um pouco mais de trânsito, né? A gente consegue circular aí com alguma coisa. Mas do mesmo jeito que a gente aqui, não é difícil aceitar um peso ou alguma coisa assim, né? Mas você viajar hoje para os Estados Unidos, viajar para a Europa, para a Ásia, com reais no bolso e sem nada, é a mesma coisa, né? Não tem... Não
tá,
tem...
E essa matéria que o senhor coloca é justamente para abrir o olho, né? Pessoas que fazem a leitura, você vai comprar dólar, você vai ter que pagar muitos reais por um dólar, e às vezes essa pessoa, pequena, média empresa, nesse ramo, nossa, é um estudo e tem que ser bem feito, porque como é que você vai comprar em dólar e vender em real?
É uma
matemática estranha.
Você tem algumas maneiras de se proteger, né? Você realmente, mas em linhas gerais você fica descoberto. Você tem uma operação bancária que chama Hedge, que você fixa, né, mais ou menos o valor que você está pagando pelo dólar. Mas, vamos dizer assim, é difícil, porque o mercado interno pode variar muito, né? É um mercado que oscila muito, e a moeda lá fora é uma moeda forte, né? Então você fica descoberto. Então você compra 100 dólares lá fora, você paga via Banco Central esses 100 dólares para o banco, né? E de repente, para você vender aqui, vai custar, vamos supor, não vai te dar nenhum lucro, né? Porque a moeda está muito desvalorizada, vamos dizer assim, né? Agora, o que eu chamei um pouco de atenção na matéria foi para o yuan, né? Que é a moeda chinesa, que a gente não está dando bola. Mas o que a gente vê é que eles estão ganhando espaço a cada ano, crescendo aí o PIB numa velocidade acima de 6%, né? E já aqui na nossa região, que o deputado Cauê Macris falou que estão com grande desenvolvimento, você vê um apetite muito forte dos chineses, né? Mesmo hoje aqui na CPFL, hoje, eles já tem uma participação, né? Então, na energia que distribui aqui, nessa distribuidora, que é uma das melhor qualidade do país, né? Você já tem uma participação forte do capital chinês, né? Então, o que eu alertei ali foi que, vamos dizer assim, não se surpreenda, né? Se nossos filhos, em vez de carregar dólar, tenham que carregar yuan na carteira e não está longe dele ter que falar um pouco de mandarim, né?
Tá certo. Bom, 8 horas e 54 minutos.
Estouramos o tempo.
Não dentro do tempo, sem dúvida. E a gente vai ouvir então aqui a música Pecado Capital, aquela que fala assim: dinheiro na mão é vendaval. O que você quer dizer? Qualquer moeda é vendaval ou não?
Qualquer moeda.
Mas é verdade, olha só, eu tô aqui porque eu tenho mais 3 minutos ainda, mas é verdade que o americano ele pensa no seu primeiro milhão. E o brasileiro pensa no seu primeiro carro? Como que é essa colocação?
Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu acho que o americano pensa no primeiro milhão e o brasileiro pensa no segundo milhão. Porque o primeiro ele não consegue, sabe? De jeito nenhum. Então ele fala, vou logo para o segundo, né? Mas o brasileiro tem a ser consumista também, né? O americano também é consumista, né?
Mas como é que faz para a criança começar a se inteirar? É uma educação, como é que é, financeira?
É uma educação financeira. Tem que ter você comprar aquilo que você precisa, né? Não aquilo que...
Os americanos têm isso?
Eles têm. Eles são bem pragmáticos, né? Vamos dizer, eles não... Cada dólar... se você entrar, por exemplo, se você der 100 reais aqui para alguém...
Vai comprar sorvete, carrinho...
Sim, mas vamos supor, a pessoa aceita. Se você der 100 dólares, a pessoa não aceita lá. Por quê? Porque é uma nota muito grande para eles. Fala, puxa, o que eu vou fazer com 100 dólares? Como é que eu vou conseguir esse troco todo? que ele tem essa mentalidade. Outro dia eu vi uma matéria que era assim, o cara deixava 25 centavos cair na saída do metrô, aqui em São Paulo, e 25 centavos deixava cair em Nova York. Aqui, a moeda ficou no chão, eu não me lembro, mas acho que foi quase 10 minutos. Ninguém pegou. Nova York não foram segundos que pegaram a moeda. Quer dizer, eles têm uma relação com o dinheiro muito diferente da nossa.
Doutor, abraço para o senhor. Bom dia, obrigado, viu?
Boa semana.
Obrigado pela a compreensão, a gente interromper para entrar o deputado.
Não, que isso. Nossa bom, o deputado veio com esse IPRS, né, que era o Índice de Paulista de Responsabilidade Social. Saber que a nossa região é uma das que está despontando.
Muito bom.
Isso é bom para os investidores. É bom que venha, né? Que venham os chineses também.
Tá certo.
Boa semana. Muito obrigado, Milton, pela
atenção
e para os seus ouvintes.